Olá, mamães! Estão passadas, gatinhas! E aí, gente? Tão boas? Sejam todas muito bem-vindas, moços, moças e moças desse Brasil não tão maravilhoso. Gente, eu já tô cansada de dizer que o Brasil não é maravilhoso. Ai, Jesus, eu acho que um dia a gente consegue, né, bicha? Um dia, a das passivas reinar, gata, porque as humilhadas serão exaltadas, que nem dizia minha abuelita. Eu sou Jorge Hernandes Quido Gonzalez, a vagabunda mais quentinha de toda a América Latina, a Born to be Latina. Você está escutando mais um episódio babadeiro do Bicha Nerd Viadinhos. E aí, bichinhas, tão boas, mãe? Tão serelepes, tão uma coisa assim bem calminha, bem borocochô? Eu gostaria de estar em uma semana calma, de paz, uma coisa assim bem labachúria, de cantas, saião de jeans pra ir pra igreja, mas a gente tá passando uma semana muito corrida, né, gata? Mas olhe, gente, eu não deixo de fazer conteúdo pra vocês. Só por causa disso, você já deve seguir a gente nas redes sociais, @bichanerd, que é o Instagram lá do Bicha Nerd, podcast, vá lá, siga a mamãe, veja todos os conteúdos adicionais e extras que a gente tá dando indicação, a gente tá falando mal de série, a gente tá falando bem de série, mal de filme, perguntando, fazendo pergunta, enquete, vai lá, manda o seu feedback com educação, viado, com educação, que chega de viado me xingando, é isso, gata. E siga a mamãe também no @jorgehernandesquido, lá no Instagram também, que é minha conta pessoal pra ver minhas fofocas, colocar vários olhões de olhões de seca-pimenta, hoje vai, gata. E Jorge Hernandes K lá no Twitter pra também tá vendo sobre a minha vida e fofocar depois, né, mamãe? Tudo isso dito, espero que vocês gostem do episódio que eu gravei com o Bruno Trajano, maravilhoso. Ai, gente, eu amei que eu voltei pra gravar com ele. Mas antes de começar, como você tá, mamãe? Tá boa, gatinha? Uma coisa... Vogue. Tá boa, gata? Uma coisa assim bem... Bem amapoa. Ai, gata, eu tô ótima, apesar do Brasil não tá tão ótimo assim, e o governo tá querendo me foder, gata. E não é foder do jeito bom, viu, viadinho? É foder do jeito ruim. É isso, gente. Vamos pro episódio, vagabundos. Ah, gente, olha só quem veio aqui, né? Eu tenho que dizer pra vocês, que eu tava até falando aqui com o Bruno antes, que faz 3 meses que eu não trago ninguém pra vir pra cá. E relembrando a nossa eterna amizade, nosso eterno amor, e também o Bruno Trajano fez parte do primeiro episódio desse podcast, eu trouxe olha ele, aí. Maravilhoso, meu amorzinho, se apresente, e Deus merchans.
Eu sou o Bruno Trajano, oi, tá? A pessoa, nosso abandono do Race, que era o nosso... Guilty Pleasure, foi onde nós ficamos juntos pela primeira vez, mas aí ela abandonou, e eu tive que voltar em outras pautas, não surgia pauta, mas eu voltei agora.
Macho, a gente até pode fazer uma coisa de Drag Race quando acabar essa temporada que tem 1 milhão de episódios, porque essa temporada eu tô assistindo. Então já fica o convite aqui pra você e pra quem estiver ouvindo e for fã dessa bosta de programa chamada Drag Race, pode vir, que a gente quer esculhambar mesmo. Já deu os mexicanos.
A Jorge tá sempre lá no Conversa Essa. Eu sou do Conversa Essa, você que tá ouvindo aqui agora. Conversa Essa no Instagram e em todas as plataformas eu tô lá, na Amazon Music, Apple, no Spotify, menos no Deezer, que não serve pra nada. Mas o Conversa Essa tá lá e Jorge tá lá direto. A gente fala desde Drag Race até assuntos mais sérios. A gente tá lá, tá sempre dando aula lá, então por isso é muito bacana você estar sempre nesse indo e voltando, porque, como disse, são velhas histórias, é sempre minha moça.
Olá, Bruno Trajano, dona carteirada das plataformas do Conversa Essa, que, diga-se de passagem, é um dos meus podcasts favoritos, então só queria já babar ovo dele aqui de primeira. É um dos meus podcasts favoritos, junto com o Rapadura Cast. Então, assim, vão escutar essa obra-prima chamada Conversa é Essa. E dizer, caralho, bora, se você aceitou a mamãe, que é de quinta, que é só esculhambação e a putaria, por que você não vai aceitar o Bruno Trajano, que é culto, que é formado e letrado? Pelo amor da deusa!
É isso que eu ia dizer, porque eu não estou no Deezer, mas eu sei que a senhora está, a senhora é batalhadeira, não desiste nunca, e eu reconheço o esforço.
Tudo isso dito, gente, vamos pular pra pauta já, porque eu não quero esse episódio muito grande, apesar de não é eu que vou editar, Porém, eu tô com pena até do meu editorzinho, do meu primo maravilhoso. Chega de nepotismo. Então vamos lá, pular pra pauta já. E hoje a gente vai falar sobre representabilidade na mídia. Esse assunto tão falado, tão polêmico, tão debatido hoje em dia por pessoas brancas, hétero e cis, que estão perdendo seus espaços, segundo elas.
Né? Hoje mesmo rolou uma, não sei se você viu, que eu acho que até já ajuda a introduzir.
Fofocas.
Que no programa da Ana Maria, eu vi só o post, né, da matéria falando assim, que rolou um trecho do Fiuk falando sobre branquitude, aí corta, volta pro estúdio, aí tem a Ana Maria e outro cara branco aleatório, e eles começam: ah, mas eu não entendo o que é isso de branquitude, porque eu acho que o moreno, o jambo, a pessoa mulata, a mestiça, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa.
Meu Deus! Meu Deus, de onde é que tiraram esse freak show, essa deep web da desgraça? Eu também vi um negócio hoje, ó, fofoca, já pra ficar antenada. Eu vi hoje, quando a gente tá gravando isso aqui, eu vi que a Ana Maria Braga, ela tinha insinuado, ela tinha dado toques ali na produção e também no que ela tava gravando, né, pro negócio lá da Lumena. Ela deu a entender de racismo reverso, então só vou deixar isso aqui.
Exatamente.
Gente, pelo amor da deusa. É, gata, os brancos estão com medo de perder a representatividade. E a gente já puxa aí. O que é representatividade pra você, senhor Bruno Trajano?
Isso é muito interessante, porque a gente falou muito disso também em outras oportunidades. E essa ideia da representatividade, ela começa meio que basicamente pra dizer: gente, não existe ninguém igual às pessoas reais. Tipo, na televisão, nos programas, nos jornais, em todos os lugares que são de mídia, digamos assim, são sempre pessoas muito, digamos, vendável, né? Que é a pessoinha branquinha, loirinha, de olho azul, que parece super inocente, super fofinha. E o estereótipo masculino de homão cheio de músculos e aquelas coisas todas. E meio que durante muito tempo a gente teve só essa sobrecarga, e aí começou a vir uma nova onda de dizer: não, existem pessoas diferentes, existem pessoas, né, negras, existem pessoas dentro do LGBTQ+. Então, tipo, começou a surgir umas coisinhas que foi se perdendo com o tempo, né, foi se batendo com estereótipos e com aquelas coisas todas. Aí eu sinto que hoje a gente tá meio que nessa, digamos, crise de consciência, onde a gente está aprendendo ainda sobre como mostrar que existe mais de um padrão de pessoa, um padrão de corpo, um padrão de personalidade, e como continuar mostrando isso de maneira respeitosa.
Pois é, eu acho que você conseguiu tirar as palavras da minha boca. Não, mas sério, antigamente se tinha esse lance de... Até hoje tem, né, que a gente vê muitas... Eu digo aquela série Elite, que é da Netflix, não sei se você assistiu, mas o pessoal aqui já assistiu.
Eu vi algumas coisas.
Sim, o pessoal aqui do podcast já assistiu, já até falei aqui, algumas pessoas vieram falar comigo no direct: ah, eu amo essa série que não sei o quê, essa série é buceta, é maravilhosa. E tá bom, beleza, só que aí a gente começa a entrar... As séries antigas e as séries de hoje ainda continuam colocando pessoas brancas, hétero e cis. Apesar que hoje tem mais pessoas, entre milhares de aspas, tem muito mais pessoas LGBT em séries. Porém, ainda falta outros... Falta outras etnias, outras raças, outros tipos de pessoas, outros tipos de crença, outros tipos de cultura pra ser abordada. E quando eu sentei pra fazer a pauta junto com o editor, aí ele cogitou: vamos já começar com o que é representatividade pra você. Eu parei pra pensar, representatividade é colocar as pessoas na tela, ou não só na tela, porque hoje em dia a gente sabe que representatividade não é só na frente da tela, também é atrás, é quem dirige, é quem escreve, isso, é quem tá na iluminação, é quem tá ali no teleprompter, é quem tá fazendo, quem tá por trás também, né? Vamos dar trabalho pra quem tá dentro e pra quem tá fora. Aí eu sentei pra conversar com meu amigo, né, o editor, eu falei bem assim: tá, a representatividade é colocar pessoas na tela. Mas aí é que entra, e eu também queria puxar isso aqui pra você, pra saber o que é que você acha, que é aquele artifício que as pessoas brancas, hétero, cis, elas usam, que é... Imagina comigo, pega aí na sua mente, viadinho, hétero também que me escuta, né? Porque eu fiquei sabendo que tem alguns héteros que me escutam, não sei porquê, mas estão aí, né? Beijo, a gente acolhe. O Bruno é um, né? O Bruno vai na leva dos héteros, a cota.
É aquele, mas... não tenho nada contra, tenho até amigos que são.
Eu deixo eles tocar no meu cabelo, gente. Meu cabelo é... Vixe, Adriano é o cara que corta o meu cabelo. É o cara que corta o meu cabelo. Ele é hétero, eu deixo ele tocar no meu cabelo. Mas enfim, eu sentei com o meu amigo editor. Eu falei bem assim: tem aquele artifício que os brancos usam de ter 10 pessoas brancas e eles metem uma pessoa negra ali no meio. Pronto. Representabilidade, black money, ou tipo, coloca uma gay ali no meio. Black, pink money e essas coisas. Eu queria saber de você, o que você acha desse artifício? Eu tô falando igual a Lumena, eu amo.
Ai, dessa jornada.
Gente, o pior é que esse negócio de Lumena já tá me dando nos nervos, porque eu faço live no TikTok, o povo, cala a boca, Lumena. Lumena, para disso, bicha. Que ódio que eu fico, que ódio.
Ai, é aquele negócio que a gente falou no episódio do Big Brother, que é a militância errada, né? E acaba entrando nesse próprio aspecto que tu mencionou, porque às vezes as pessoas vêm justamente com esse discurso de, ah, não, mas eu tenho aqui, olha só, que a gente até falou no episódio Lovecraft Country, onde eram protagonistas negros, falava sobre o racismo, mas ainda assim deixou de fora pessoas indígenas, pessoas, no caso lá, nativas americanas, deixou de fora pessoas que eram trans. Então, tipo, existe ali uma pequena mentalidade de dizer, não, olha, nós estamos tentando suprir essa necessidade aqui, então você não precisa nos atingir. Mas não é uma mentalidade verdadeira, porque eles estão só tentando cobrir as bases para continuar perpetuando essa ideia.
Pois é, eles continuam batendo nessa tecla ano após ano, série após série, filme após filme, de eles caem nessa aí, e as pessoas, elas continuam caindo nessa também, o público, nós que assiste, que escuta, que lê, a gente ainda cai nessa de tipo, eu mesma, eu já caí muito nisso, de tipo, tem uma série que eu gosto e eles metem uma pessoa preta, uma pessoa trans, eu, nossa, meu Deus, essa série é maravilhosa, representatividade, work mama, vai desgraça, é agora que a gente revoluciona. Só que não é assim. Pra mim, representatividade é dar trabalho pras pessoas, dar trabalho no sentido bom, né, pelo amor da deusa, dar trabalho pras pessoas, não só dentro e fora, mas também não ser, entre milhares de aspas, a cota gay, a cota trans, colocar uma pessoa só e, nossa, olha como somos desconstruídas. É que nem aquele lance também que teve aquela publicação do SBT, que é um monte de gente branca e uma pessoa preta. Aí as pessoas, nossa, a representatividade que traz nisso, que não sei o quê. Quando é um mar de gente branca e uma pessoa preta pra dizer, olha, nossa empresa, ela é ok, viu, gente? Ela não é racista, ela não é transfóbica. E a gente acaba vendo nessa de vez em nesses lances de mídia. E é por isso que eu queria dizer, gente, vai segurando, vai com calma com isso de representatividade. Ai, que minha série tá representando, que não sei o quê, destruiu o patriarcado. Olhe bastante, pegue uma lupinha, viadinho, e olhe bastante pra série, pra não ver se é, entre aspas, a cota. Porque uma pessoa não representa, tem que ser vários tipos de pessoas. A gente sabe hoje em dia que tem vários tipos de pessoas trans que estão falando sobre transfobia, que estão fazendo vídeo sobre maquiagem, vídeo sobre a casa, vídeo sobre maternidade, essas coisas. E as pessoas, elas não fazem só um tipo de coisa, as pessoas são diversas. Isso é que é representabilidade pra mim.
E eu queria também adicionar, só que eu acho que é algo também bem importante, no sentido de que não adianta existir uma representatividade lá e a pessoa que está representando ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa que oprime. Aí a gente viu isso tanto no Big Brother, que a gente já discutiu, quanto até recentemente eu mencionei no filme que vai rolar, do novo filme do Valder Gomes e do Edmilson Filho, que é o Cabra da Peste, né? É. Isso. E aí, tipo, e pelas piadas que a gente vê no trailer, já fica meio explícito que vai ter, talvez, um certo preconceito, xenofobia contra orientais, né? Então, tipo, já tem aquele esquema de mostrar o oriental como sendo a máfia chinesa, ou piadinha de Xing Ling e falar plastel de flango. Ou seja, são aquele tipo de coisa idiota que a gente sabe que tá dentro do estereótipo, que é ofensivo. Muitas pessoas da comunidade asiática, principalmente agora com a ideia do coronavírus e tudo, estão sofrendo pra caramba, estão apanhando, estão morrendo na rua. E aí ter esse tipo de comportamento numa mídia, num filme, é muito ruim. Mas por um outro lado, para as pessoas que estão indo só por esse lado de dizer que tem representatividade, tá todo mundo batendo palma, porque é um filme de um nordestino, é um filme de um negro, é um filme com pessoas do Nordeste quase inteiro, de um cinegrafista cearense, que está entrando na plataforma, uma das maiores plataformas mundiais, que é a Netflix, e vai estar disponível em todos os países. Ou seja, por um lado, show de bola, representatividade, mas por outro, olha se você não tá pisando nos lugares errados.
Pois é, é bom você ter puxado isso, que eu já tinha até esquecido, eu tinha até que colocar isso na pauta, que eu ia estar até pincelando aí, passando por cima, mas já que você trouxe, é aí que a gente já entra no próximo tópico. Por que é importante ter a representabilidade? Porque quando você se tem pessoas na frente, pessoas falando, pessoas dizendo, olha, a xenofobia contra pessoas asiáticas, pessoas orientais, pessoas asiáticas, não é uma coisa legal. E é aí que a gente entra, porque, tipo, se você não coloca pessoas na frente, não tem uma importância da representatividade. E é por isso que você deve colocar, porque senão vai acontecer esse negócio que tá acontecendo nesse filme aí que vai sair da Netflix, que eu não lembro o nome. Que é o filme da Netflix. Cabra da Peste. É, esse aí, o Cabra da Peste. Vixe, que nome é esse, menina? O estereótipo todinho, amei. Então... quando se tem um filme, seja qualquer filme, seja o Cabra da Peste, ou seja qualquer outro filme que a Netflix lance, é bom ter pessoas por trás, asiáticas, negras ou pretas. É aquele mesmo, né, lance de, tipo, quando um famoso, um artista, ele posta alguma coisa, tipo, gordofóbica, a gente pensa, gente, não tinha ninguém no grupo de assessoria, de marketing, que é uma pessoa gorda? Olha, tá errado isso aí. É por isso que a representatividade é tão importante.
Não, e eu adiciono ainda mais a isso, no sentido de que, por exemplo, é com o contato, é com a existência das pessoas que faz com que as outras pessoas meio que se toquem do que é certo e do que é errado. É, eu digo não com orgulho, mas que há, sei lá, uns 10 anos atrás, eu era extremamente heteronormativo, aquele padrãozinho tal, babaca, racista, gordofóbico, as coisas todas. E foi tendo contato com pessoas diferentes, aprendendo sobre coisas diferentes, ouvindo pessoas diferentes, foi que veio aquele raio de luz e disse, ei, entendeu agora por que você tá errado? Foi ouvindo pessoas gordas falar que eu aprendi sobre gordofobia. Foi ouvindo pessoas negras falar que eu entendi e me reconheci como ser negro. E por aí vai, sabe?
Pois é por isso que é importante, porque quando se tem pessoas ali agenciando outras ou fazendo a arte delas, mostrando, ó, a gente tá aqui, a gente tá podendo fazer, nós viadinho estamos aqui fazendo isso aqui, nós trans estamos fazendo aquilo, é bom, porque dá uma importância, é importante ter pessoas atrás, pra que não caia naquele discurso de tipo, ai, que a pessoa, desculpa, por favor, eu não sabia, gente, não tem ninguém, tipo, porque a gente sabe que esses famosos ou essas séries tem um grupo bastante grande de, tipo, imprensa, tipo, de mídia. A gente sabe que tem, eles pagam pessoas pra isso. Não tem uma pessoa negra pra dizer que aquele blackface é errado. Não tem uma pessoa negra pra dizer que aquele body shame é errado. Pelo amor de Deus, gente.
Teve uma época daquele filme da Netflix que era uma menina que ela começava a comer tudo. Não sei se ela comia era gente, mas que ela ficava gordona. Até aquela atriz... da Disney, Debbie alguma coisa?
Eu acho que eu sei. Eu bem passei longe disso aí.
Mas é muito isso, que tipo, o grande plot do filme é que ela engordou e ela gorda era do mal, ela gorda não prestava, ela gorda era nojenta.
Se a gente para pra pensar, a nossa televisão, né, que é aquele negócio lá, o Sessão da Tarde, da Globo, tem vários filmes disso, que tipo, a menina só fica bonita quando ela fica magra. Ai, não sei o que, o amor verdadeiro só vem quando a mulher é magra. Que a pessoa só é uma pessoa legal, se a pessoa é rica, se a pessoa não sei o que. E é por isso que eu digo, gente, pelo amor da deusa, coloca a gente gorda, coloca a gente preta, coloca a gente indígena, coloca a pessoa lá dentro, porque é importante. E é aí que a gente entra, quando as pessoas vêm, quando as empresas, tipo Netflix, Amazon, essas que são do meio midiático, elas colocam, ai, vamos fazer uma série aqui, eu puxo Dear White People, que é Cara Gente Branca da Netflix, que é aquela série que teve aquela polêmica, que os brancos queriam boicotar, que queria dizer, nossa, racismo reverso? Aqui não, Netflix, vamos boicotar sim essa Cara Gente Branca. Gente, você que acredita em racismo reverso, que pena, viado, que pena de você eu tenho.
É triste, você é a Ana Maria
Braga.
Que
a gente já puxa... Pois é aí que a gente já puxa a próxima pauta, que quando a gente coloca, quando a gente insere essas pessoas que são diversas em uma mídia, é aí que vem o próximo ponto da pauta, Quem lacra não lucra, ou também os boomers. Pra quem não sabe quem é boomer, vou dar uma breve explicação. Sabe aquela véia chata que diz, nossa, no meu tempo não tinha essa viadagem. Nossa, no meu tempo era bom, no meu tempo não sei o quê, no meu tempo. Isso é um boomer vagabundo, é um velho nerd. Você encontra boomers aonde? Filhinhos de papai, machos brancos barbados, esses são os boomers.
Exatamente.
E aí que tá, Bruno Trajano. Eu pergunto pra você, quem lacra não lucra?
É louco, porque eu acho que é meio... Surgiu recentemente um novo movimento que é o chamado Pink Money, Black Money.
Sim.
É, como é que eu vou dizer, né? Assim, o dinheiro associado a essas causas. E meio que se provou que não, que as empresas, na verdade, estão em busca desse dinheiro aí, porque estão descobrindo que esse povo que existe tem dinheiro.
As cantoras do pop dão esse baile há milhares de anos, fia. As cantoras do pop estão aí arrancando o Pink Money dos viados há milhares de anos. A empresa só percebeu isso agora porque a empresa é meio burrinha. Porque os caras de lá de dentro, eles não vão querer ver uma série toda protagonizada por um monte de viado branco. Não vão querer, gente, não vão. Mas as cantoras do pop estão aí, ó, há milhares de anos, fia, mangando da cara das empresas.
Nossa, quando você pensa, eu até comentei isso, eu acho que foi no episódio de Marvel. Quando você pensa que em 10 anos a Marvel nunca fez um filme com uma mulher como protagonista, só porque ela achava que nunca ia dar dinheiro ter uma mulher sozinha liderando o negócio. E aí, há pouco tempo atrás.
Pois é, eu vejo isso bastante com o filme do Pantera Negra, né? Porque eles apostaram e viram que deu certo. Olha, né, que as minorias gostam e faz dinheiro, né? Vamos tentar. Aí colocaram a Carol Danvers. E agora a gente tem séries tipo WandaVision. A gente vai ter a Miss Marvel, que é a Kamala Khan. A gente vai ter quem mais? A gente vai ter She-Hulk. A gente vai ter um filme da Viúva Negra que só veio sair há milhares de anos e a bicha já morreu no MCU. Desculpa pelo spoiler, se você tá escutando isso e não sabia. Bicha, se você parar pra pensar, a Viúva Negra, ela tá na formação dos Vingadores praticamente aos 10 anos da Marvel todo. A bicha só vai ter um filme agora. E eu falei isso no episódio que saiu semana passada, que é falando sobre a nova era da Marvel. E, gente, pelo amor da deusa, por que eles não fizeram um filme dessa mulher pra... Olha, as mulheres também podem ser heroínas. E aí é que tá, eu já quero puxar aqui. Quem lacra não lucra? Bom, gata, eu discordo que quem lacra não lucra. Eu coloquei aqui na pauta e o diabo do nome? O editor também colocou aqui na pauta coisa que eu não lembrava e que ele lembrou, né? É pelo menos esse hétero serve pra alguma coisa, né? Pra me lembrar das coisas. Ai, os héteros têm uma função, até que enfim. Então, aí vem esse lance de quem lacra não lucra. Quando saiu The Last of Us, que é um jogo de zumbi lá, a protagonista do segundo jogo é a Ellie. Ela é uma mulher lésbica e tem a Dina também, que é uma mulher bissexual. Aí começaram os boomers saírem das tocas, dos esgotos, dos infernos que eles ficam e disseram, nossa, mas aí é lacração. Nossa, a Sony não é a mesma coisa. Naughty Dog só quer lacrar. Nossa, esse jogo é uma decepção. Esse jogo, ele vai... Como é? Ele não vai alcançar as metas, ele não vai bater recordes. Eu só digo uma coisa pra você, velho boomer. Gata, foi o jogo que mais vendeu na PSN dentro de dias. Vendeu mais de 4 milhões de cópias e faturou um bom dinheiro pra Naughty Dog. Então, quero dizer assim, quem lacra não lucra, meu amor. Só no seu mundo.
Sem contar que eu acho que ele foi eleito o jogo do ano, né?
Foi eleito o jogo do ano. Ganhou vários, vários prêmios por aí na jornada dos prêmios, né? Dos games, essas coisas do Game Awards, que acontece todo ano. E aí a gente também já puxa, que é esse lance de... Será que eles estão incluindo esses personagens pra, entre aspas, lacrar? Porque a gente também tem o lance da Sininho Negro, da Sininha Negra, no caso, né? Que é a Sininho do Peter Pan, vai ser interpretada por uma mulher preta. E aí a gente já puxa também aquele que a gente falou no seu episódio, que é a Ariel, que também vai ser uma mulher preta. Isso. A gente puxa isso. Será que eles estão colocando isso pra, entre aspas, lacrar e conseguir o Black Money? Ou eles estão só... Vamos colocar mesmo, só vamos colocar e mudar alguma coisa nessa porra de indústria?
É louco, porque aí a gente lembra desses episódios que tu já mencionou, né? A questão da teve Ariel, teve outros personagens. Na época do Quarteto Fantástico, colocaram o Michael B. Jordan pra ser o Tocha Humana, isso. Então, tipo, a gente vê que existem pequenos acenos, pequenas tentativas, mas que criou essa digamos, contra-ideia, contra-argumentação de que é só tentando lacrar. E quando eu acho que não, quando eu acho que é uma representatividade válida, sabe? Porque você lembra, eu lembro até a questão do próprio Big Brother. Ter várias pessoas negras ali, por mais ansia de isso.
Pois é, ainda é muito útil, porque eu sempre vejo aqueles negócios no Instagram, porque eu sigo muitas páginas lá no Instagram, muitos perfis, que falam sobre empoderamento preto, empoderamento indígena, e quando eu vejo que, tipo, eles postam foto lá das criancinhas segurando as Barbies pretas, segurando um boneco da cor de pele preta, ou segurando, tipo, qualquer coisa que as representa, é muito legal, e eu acho que é bom. Tem também o lance do Superman negro, que surgiu essa semana, que tem um cara aí querendo, negociando com a DC pra fazer um Superman negro. Aí eu cometi o erro de ir nos comentários ler. Aí tinha um monte de macho, nossa, branco, hétero. Eu acho que eles estão querendo lucrar, eu acho que eles estão querendo lacrar, eu acho que isso, eu acho que aquilo, nossa, não vou assistir, a DC morreu pra mim. Gata, se não representa pra você, representa pras outras pessoas. Pensa nas criancinhas pretas que vem uma Barbie preta aí. Nossa, até que enfim uma pessoa igual a mim, nossa. E é por isso que a representabilidade é importante. Pra mim, assim, quer lacrar? Lucre, gata. Se você quer lucrar, lacre. Meu Deus, um trava-língua. Se você quer... Se você quer, vai e faça. Porque assim, por mais que eles... Eu sei, se a gente para pra pensar, é uma empresa multimilionária querendo ganhar dinheiro com bonequinho, querendo ganhar dinheiro com black money, pink money. Mas é importante. É importante e também representa. No fundo, representa. Pode representar só um pouquinho, mas representa.
Exatamente. Vai ter a série da Miss Marvel, que tu já mencionou, e ela tem um elenco e uma produção e roteiristas de ascendência paquistanesa, e isso é muito importante. Ou seja, por mais que a gente saiba que ela tá vindo em um momento de tentar a Marvel meio que dizendo, oh, foi mal, desculpa por passar tanto tempo sem mostrar mulheres, etc., mas tem que aproveitar esses espaços, tem que aproveitar o momento e vai fundo, sabe?
Pois é, o lance da Miss Marvel, a Kamala Khan, eu acho muito importante, e é isso que eu quero que a Marvel e que todas as outras empresas, todos os outros streamers, eles façam, eles coloquem pessoas que são ligadas diretamente com aquela cultura, com aquela ancestralidade, com aquela religião, pra fazer as coisas, pra não cair no tipo estereótipo. É por isso que é importante. E aí eu já puxo, o que a gente espera pro futuro da representatividade na mídia? O que eu espero é isso, o que eu quero é isso. Coloquem pessoas que sejam pretas, indígenas, que sejam de outras etnias, que sejam queer, que sejam LGBT, pra fazer, pra não cair no estereótipo de tipo, ai, a gay maldosa, a gay que é chaveirinho da mulher hétero, que sabe, que é estilista, que é cabeleireira, e essas coisas. Ou se não, pega pessoas pretas só pra fazer filme de escravidão. Gente, pessoas pretas estão fazendo outras coisas. Elas falam sobre outras coisas. Tem vários filmes hoje em dia que falam de pessoas pretas fazendo outras coisas sem ser ligada à escravidão ou racismo. Isso é maravilhoso. Quer dizer que a gente não quer ver, tipo, uma pessoa LGBT falando sobre LGBTfobia? Não, porque militância a gente ama, ou glória a Deus. Mas também quer ver outras coisas, porque a gente é multifacetado, a gente faz muitas outras coisas. O que eu espero da indústria é isso. Coloquem mais pessoas e não façam cair naquela caricatice, daqueles estereótipos que a gente já sabe que a mídia ama fazer.
Exatamente, eu adiciono também a essa própria ideia, que tipo, olha, parar com esse discursinho de dizer, ai, porque eles estão tentando isso, tentando aquilo, não, eles estão seguindo a ordem do mercado e finalmente aprendendo que o mercado é plural, o mercado não é um padrão dos anos 50, o padrão é um mercado de pessoas plurais e pessoas diversas, e isso tem que ser refletido nos produtos.
Pois é, tem várias pessoas e várias comunidades que compram, que vendem, que consumem a mídia. É isso que eu acho pro futuro e é isso que eu quero pro futuro. E agora a gente vai puxar aqui um recadinho pro Boomer. Se você esqueceu o que é Boomer, é uma vagabunda barbada que é sustentada pelos pais e que não aceita mudança. O meu recado pros boomers em casa, aí eu vou puxar pro Bruno Trajano também dar o dele, né? Porque eu vou dar esculhambação e ele vai falar do jeito mais calmo, mais zen, uma coisa assim, mais educada. E eu tô aqui pra esculhambar. É o seguinte, bando de vagabundo. Olha, gente, vai mudar, tá mudando, a mídia está mudando, quer você queira ou não, a mídia tá mudando, isso é maravilhoso, é perfeito pra nós, é perfeito também pra pessoas que não são da minha comunidade LGBT, que não são da comunidade preta, é perfeito, gente, cansa, me cansa, eu juro pra você que quando eu vou comprar um livro, eu vou comprar qualquer coisa, assistir uma série, eu sempre paro e penso, vai ser mais um viadinho branco, vai ser mais um viadinho branco se relacionando com a outra pessoa branca, porque eu cansei de ver isso, então, caro boomer, a mídia está mudando, quer você queira ou não. Se você não gostar, não assista. Vai continuar ganhando e vai continuar sendo renovadas as temporadas de The White People, de Kamala Khan, eu espero, e de outras coisas também. Eu espero que você mude a sua cabeça também, gata, porque tá mudando. Oh, aleluia.
Boa. E o meu recado é bem simples, na verdade, e vai de encontro com o que tu falou, que é pedindo para as pessoas mudarem, e se elas não mudarem, a lei tá do meu lado, tá? Sinto muito porque xenofobia é crime, racismo é crime, homofobia é crime. Então, se você ficar com muita frescura e dizer que tudo é lacração e dizer que não deveria existir, tome a lei na sua cara, tome processinho e tome a justiça.
É aquele ditado que minha avózinha diz, a minha abuela. Se não vai doer na cabeça, vai doer no bolso, mãe. É isso, gente. O episódio de hoje foi um debate maravilhoso. Eu amei ter ele aqui. Foi maravilhoso desabafar. Apesar que eu acho que eu já falei sobre isso em algum outro podcast. Eu não lembro se foi do Bruno ou se foi outros podcasts de outras pessoas. Foi maravilhoso vir aqui conversar com ele. Eu espero que ele volte aqui mais vezes, né, pra minha casa. Porque eu tô sempre indo pra casa dele e essa é, tipo, a segunda vez que ele vem na minha casa.
Nossa, acho que é pouquíssimo.
Vem pra tomar um chá, comer um cuscuz, tomar aquele café e vem, mãe. Dá tuas redes sociais, Bruno, e vamos se despedir.
Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse papo. E é muito isso que a gente mencionou, que tipo, é tudo bem você parar pra refletir, mas reflita com consciência, tipo, pra onde é que tá indo isso tudo. Eu até escrevi um texto lá pro Animistic, que é outra coisa que eu também faço, eu escrevo texto pro Animistic, eu faço podcast, eu sou autor de livros, então me acompanha em todas as redes sociais, no @BrunoPetrajano e no Conversa Essa, no Instagram. E como eu tava falando, a questão de você perceber que o mercado tá mudando e é você abraçar a mudança, abraçar as coisas positivas. Sabemos que tem coisas erradas, sabemos que tem coisas negativas, mas se você não aproveitar o momento passa e a gente retrocede. E isso não pode ser feito. A gente não pode mais retroceder, não pode mais voltar para coisas ruins. Mais uma vez, acompanha o meu Instagram, eu tô sempre publicando textos, publicando podcast, publicando novos projetos que eu tô me metendo. Então segue no @BrunoPetrajano e no Conversa Essa.
Perfeito, perfeito. Eu tô até com medo de toda a minha audiência ir pro Bruno Trajano, porque ele é educado. Ele não chama os ouvintes de vagabundos, ele não xinga ninguém, não mete tijolo em ninguém.
É porque você não viu o meu episódio de desabafo.
É isso,
gente. Eu sou canceriano, eu guardo até dizer chega.
Ixi. Até o próximo episódio, gente. Foi isso. Muito obrigado por ter escutado. Beijo pra todos. É isso. Tchau, 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 tchau.
Cheiro.